Senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária. Como sabem, o primeiro ponto consiste em eleições a realizar para vários órgãos externos, 4 juízes para o Tribunal Constitucional, 4 membros para o Conselho Superior de Informações, 6 membros para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e 3 membros para a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública. Essas eleições estão a decorrer, como é hábito, na Sala de Dona Maria. E, portanto, peço aos senhores deputados que, pouco e pouco, vão cumprindo o seu dever de cidadãos deputados. Temos um... Ah, as eleições, peço desculpa, tenho aqui uma nova informação, são na Sala do Senado, não são na Sala da Dona Maria. Portanto, retiro Dona Maria e passo ao Senado. Vamos entrar então no ponto 2, que é o debate com a participação do Governo relativamente ao Estado da União, conforme previsto na linha C do número 1 do artigo 4º da Lei Relativa ao Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. E para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que eu aproveito também para cumprimentar, juntamente com os outros membros do Governo aqui presentes. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o motivo próximo deste debate é o discurso do Estado da União, pronunciado no passado dia 15 de setembro pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E é justo começar por assinalar o balanço deste ano decorrido entre setembro de 2020 e setembro de 2021, balanço a que a Sra. Presidente da Comissão Europeia naturalmente aludiu no seu discurso e que, na minha opinião, vale a pena sublinhar, porque é um balanço muito positivo. Designadamente, na montagem do processo de vacinação, da aquisição conjunta de vacinas e da estratégia de vacinação, que tão bons resultados têm produzido em toda a União Europeia, de um lado, e do outro lado, a aposta num processo de relançamento da economia tão rápido quanto possível, com a aprovação do quadro financeiro plurianual, o lançamento do instrumento de recuperação e resiliência e a aprovação de vários planos nacionais de recuperação e resiliência. Portugal, através da presidência do Conselho da União Europeia, que exerceu no primeiro semestre deste ano, contribuiu muito para este balanço positivo. Do lado do combate à pandemia, contribuímos com a aprovação mais rápida de sempre de um processo legislativo na União Europeia, refiro-me à aprovação do Certificado Digital Covid-19, e também na coordenação das políticas de combate à pandemia nos 27 Estados-membros e no lançamento da União Europeia para a Saúde. No que diz respeito à retoma económica, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia contribuiu sobremaneira com a aprovação de todos os regulamentos indispensáveis ao quadro financeiro plurianual, à aprovação do regulamento do Instrumento de Recuperação e Resiliência, a ratificação em todos os Estados-membros da decisão sobre recursos próprios da União e a aprovação dos primeiros planos de recuperação e resiliência. Mas a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no primeiro semestre deste ano, também lançou sementes de futuro a que a Presidente da Comissão Europeia, no seu discurso do passado dia 15, deu seguimento. Entre esses temas de futuro lançados ou impulsionados na nossa presidência, limito-me a destacar estes três. Em primeiro lugar, a Cimeira Social e a aprovação do Plano de Ação para a Implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Em segundo lugar, a Lei do Clima e a reforma da Política Agrícola Comum. E em terceiro lugar, a Cimeira com a Índia e a nova atenção que projetou para a região do Indo-Pacífico e para a necessidade de um equilíbrio geopolítico e geoestratégico nessa região. E, portanto, a primeira conclusão que julgo que é óbvia é esta: o balanço do ano transcorrido entre setembro de 2020 e setembro de 2021 da Comissão Europeia é amplamente positivo e para isso também contribuiu muito a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Portugal valoriza muitos dos elementos centrais do discurso da Presidente da Comissão. Em primeiro lugar, a centragem desse discurso e, portanto, da nossa atenção política, das nossas prioridades políticas na juventude e o lançamento do novo programa ALMA para o intercâmbio de profissionais, de jovens profissionais entre os Estados-membros. Em segundo lugar, o apoio à vacinação em todo o mundo. Nós temos um resultado muito importante na vacinação no interior da União Europeia, mas nunca nos devemos esquecer que nós próprios só estaremos protegidos quando todos na Terra estiverem protegidos. E daí o compromisso de investir pelo menos 1.000 milhões de euros em capacidades de produção de vacinas em África, o compromisso já assumido de 250 milhões de vacinas doadas a países em desenvolvimento e o novo compromisso agora assumido de mais 200 milhões de vacinas de doação para países em desenvolvimento, tudo isso representa um novo esforço que permite à União Europeia honrar as suas próprias responsabilidades na contribuição para a universalização da vacinação. Em terceiro lugar, valorizamos no discurso da Presidente a determinação na agenda climática, na transição verde e, sobretudo, a consciência de que essa transição, para ser bem-sucedida, tem que ser fundada no pilar europeu dos direitos sociais, no modelo social europeu. Desse ponto de vista, a criação do Fundo Social para o Clima é um passo, não é bastante, mas é um passo muito importante para que todos nós tenhamos consciência daquele que foi um dos principais resultados da presidência portuguesa do Conselho, a ideia de que nós vencemos a dupla transição digital e climática se reforçarmos o modelo social europeu. Em quarto lugar, no discurso da Presidente, queria salientar a importância do tema da soberania tecnológica da Europa, que tem uma tradução muito concreta, por exemplo, na ultrapassagem das atuais dificuldades de abastecimento da nossa produção industrial em semicondutores. E, portanto, o novo ato legislativo proposto pela Comissão é bem-vindo, como é bem-vindo este foco na soberania tecnológica da Europa. E depois, finalmente, queria salientar no discurso da Presidente também a ideia de que a Europa tem que ter a sua própria estratégia global de conectividade, tem que ser um ator global também neste domínio essencial, que é o domínio das infraestruturas de transportes e comunicações, das comunicações digitais e da mobilidade humana à escala global. Vale a pena, pois, contribuir para o debate europeu sobre o futuro e estou certo de que este debate que hoje teremos no Parlamento será um importante contributo para essa discussão europeia sobre o futuro. E as minhas ideias sobre o futuro, guardá-las aí para a intervenção final, porque assim permitirei enriquecê-las com as intervenções das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, começando pela senhora deputada Isabela Neto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado, há 2 meses neste hemiciclo, o debate sobre o Estado da União centrou-se na incerteza sobre o futuro. Ainda não estava fechado o acordo sobre o quadro financeiro plurianual e o programa Next Generation, nem havia vacina contra o vírus SARS-CoV-2 e acentuava-se a crise económica e social. E Portugal preparava-se para assumir a presidência do Conselho, definindo 5 prioridades sob o lema Tempo de Agir por uma recuperação justa, verde e digital. E agiu. A esta distância e contra as críticas e dúvidas insistentes da oposição, a presidência portuguesa pôde contribuir de forma decisiva para as novas etapas da Europa, consubstanciadas no discurso e na carta de intenções que antecipa o programa de trabalhos da Comissão Europeia para 2022. No domínio da saúde foram dados, sob a presidência portuguesa, os primeiros passos no projeto da construção de uma União Europeia de Saúde e que há 2 semanas viu concretizado uma das 2 principais componentes, nomeadamente o lançamento da Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias. Foi aprovado em tempo recorde o certificado digital Covid da União Europeia, o que permitiu à Presidente da Comissão Europeia, no seu balanço sobre a União, congratular-se por terem sido emitidos mais de 400 milhões de certificados em toda a Europa. Mais importante ainda, iniciámos o processo de vacinação, chegando aos dias de hoje com 70% da população adulta europeia vacinada e encontrando-se Portugal a atingir a meta dos 85%, o que permite à Comissão Europeia colocar agora como primeira prioridade no seu programa a aceleração da vacinação a nível mundial, uma vez que a União Europeia dispõe de 1.800 milhões de doses adicionais garantidas para quando for necessário administrar doses de reforço para nós, europeus, mas também para a nossa vizinhança. Do discurso da Presidente von der Leyen, destaca-se o tema que designou de boa notícia, referindo-se ao programa Next Generation EU, que permitirá agora, e cito, investir tanto na recuperação a curto prazo como na prosperidade a longo prazo. Em boa hora, a Presidência portuguesa colocou como sua primeira prioridade a resiliência da Europa, assente em dois planos, o da economia e coesão social, de um lado, e do outro, o plano dos valores. Pois foi sob a Presidência portuguesa que, logo em fevereiro, o Primeiro-Ministro assinou a aprovação formal do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, permitindo que hoje, por toda a União, sejam financiados os planos nacionais de recuperação dos Estados-membros. E importa aqui sublinhar a lição que a Presidente da Comissão refere no seu discurso sobre o Estado da União. O esforço financeiro feito para apoio a trabalhadores, famílias e empresas europeias para suster a crise económica e social decorrente da pandemia provou que é este o caminho e não o da austeridade, do desemprego, dos cortes salariais para que a crise das dívidas soberanas nos empurrou e de que só recuperámos 8 anos depois. A própria Comissão Europeia reconhece que, afinal, havia alternativa. No plano dos valores foi também tempo de agir. Neste domínio, Portugal agiu. Desbloqueou um processo parado há mais de 2 anos, procedendo à audição da Polónia e da Hungria, tal como lançou definitivamente a Conferência sobre o Futuro da Europa, apesar de alguma posição cá e no Parlamento Europeu, vaticinar que o governo português seria incapaz de o concretizar, ou pior ainda, não o queria concretizar. Hoje, a Conferência está em velocidade cruzeiro e permita-me, Sr. Presidente, saudar o Sr. Presidente da Assembleia da República e o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, o nosso colega Luís Capoulas Santos, pelo seu fortíssimo empenho e contributo, reconhecido pelos seus pares europeus, para o sucesso da Conferência sobre o Futuro da Europa. Não posso deixar de assinalar ainda a relevância que a Presidência da Comissão atribuiu no seu discurso ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que só na voz da nossa oposição a Presidência portuguesa não logrou obter na Cimeira do Porto mais do que uma mera declaração de intenções. Pois bem, hoje o cumprimento dos objetivos definidos na Cimeira do Porto constitui um dos pilares de avaliação dos Programas Nacionais de Recuperação e Resiliência e o seu desenvolvimento é uma meta do Programa da Comissão para 2022. Senhor Ministro, os pilares estão lançados, é preciso agora iniciar a execução, lançar o tempo e estamos no tempo de concretização. Um dos maiores desafios que hoje coloca a União Europeia é a construção da sua capacidade de resiliência, a sua autonomia estratégica, que acompanha o processo de recuperação económica. A questão que gostaria de lhe colocar vai no sentido de saber de que forma podemos assegurar que as pequenas e médias empresas, vitais nas nossas economias, serão um motor da recuperação económica e da reindustrialização europeia, garantindo o nosso crescimento e a nossa autonomia em setores estratégicos para Portugal e para a União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda no tempo do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Prass, por favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, queria-lhe colocar neste debate sobre o Estado da União uma questão de política externa, que tem a ver exatamente com a situação que se viveu e que se vive no Afeganistão. Nós, no passado mês de agosto, assistimos todos um pouco atónitos, e assistiu o mundo inteiro, a imagens de caos com a saída das tropas ocidentais do Afeganistão. Caos no aeroporto, caos nas imediações, queda de Cabul às mãos dos talibãs em pouco mais de 24 horas. E a questão que se coloca e que se impõe é, Sr. Ministro, como é que foi possível isto ter acontecido? O que é que estivemos lá a fazer 20 anos, e digo estivemos porque também por lá passaram 4.600 militares portugueses. O que é que falhou? Onde é que estavam os serviços de inteligência? Onde é que estava a informação que era necessária para prevenir? O que é que poderíamos ter feito de diferente para pelo menos termos evacuado todos aqueles que trabalharam connosco e com os restantes potências ocidentais. Mas queria também